Podcast Brasil apresenta Diário de Bordo
com Eduardo Coelho.
Olá, bem-vindo a mais uma entrevista do canal podcastinbrasil.com. Hoje a gente vai falar sobre aventura. Eu estou aqui com o Eduardo Coelho, ele tem 37 anos, é administrador de empresas, e há mais ou menos um mês ele se propôs um desafio junto à Confederação Brasileira de Canoagem, que era estabelecer o recorde mundial de distância em caiaque oceânico no período de 24 horas. Então ele foi acompanhado de mais dois atletas, a Carmen Lúcia da Silva e o Fábio Paiva, e percorreram 163 quilômetros sem parar, no entorno das ilhas de Santo Amaro e São Vicente, aqui no litoral paulista. Vou começar então, Eduardo, perguntando para você se você conseguiu então homologar esse recorde que, segundo você me contou, seria o primeiro no mundo, né, nessa modalidade, já que você pesquisou e só existia recordes de canoagem em corredeira, existia recorde de canoagem em raia, mas nunca no oceano. Então como é que foi isso?
Recorde de 24 horas... remando em canoagem oceânica, remando no mar, não existia. Consultei a Confederação e consultei inclusive a revista Sea Kayaker, que é uma revista internacional, e não existia. Então foi uma oportunidade de a gente homologar essa marca. Entrei em contato com a Confederação, perguntei quais eram os requisitos mínimos para poder homologar, e seria a presença de um fiscal da CBCA, um representante da mídia e um médico acompanhando todo o desafio. E a gente atingiu o objetivo.
Agora nós podemos já dizer que não existia, mas agora existe, então. Quer dizer que a gente já vai ver esse recorde homologado, inclusive na Confederação, e também vamos ver isso no livro dos recordes, no Guinness Book?
Não, eu não entrei em contato com o Guinness, tá? Mas tá, a marca já está homologada. Se for consultada a Confederação Brasileira, vai estar lá a marca, e atingimos o objetivo também de fomentar mais uma modalidade dentro da canoagem. A canoagem já tem várias modalidades, é uma maneira de estar fomentando essa de desafios de 24 horas, e a canoagem em caráter expedicionário, né? O Brasil tem muito lugar legal, tem uma costa gigante, várias ilhas, e fomentar esse tipo de turismo, que é de canoagem oceânica.
É, e você, como é que surgiu então a ideia desse desafio? Você já tem como hobby praticar a canoagem oceânica, até fazer viagens? Você me contou que já fez algumas viagens pelo litoral do Rio de Janeiro, Angra, Búzios, Santos também. Como é que então você começou a bolar essa ideia e até chegar à conclusão, até chegar à execução dela?
Aconteceu que eu venho fazendo algumas viagens, né, de caiaque. Fizemos o trecho aí de Búzios até Santos e tal, e agora a gente está querendo fazer o trecho de Salvador até Búzios. E isso toma muito tempo. E como eu estou ainda muito sufocado de trabalho, eu tinha que bolar passeios rápidos de fim de semana e de longa duração. Então comecei. Sábado eu remava 80 quilômetros, no domingo mais 50, e comecei a dar a volta na Ilha Bela em um dia. E daí uma hora eu cheguei para os meus parceiros de canoagem, o Fábio Paiva e a Carmen Lúcia, e falei, vamos remar 24 horas. Então a gente montou o desafio junto com toda essa logística que foi exigida pela Confederação Brasileira, e a ideia partiu daí. Não ter muito tempo para estar viajando, mas querer aproveitar o máximo do tempo do fim de semana para remar. Então, daí para desafio de 24 horas foi um pulinho, né?
Vou falar um pouco sobre como é que é essa canoagem oceânica, principalmente nessas condições que vocês propuseram, né, de estar remando durante um dia todo. Quais as principais dificuldades que vocês enfrentaram, variações climáticas que tem dentro desse período?
Bom, a principal dificuldade é o cansaço e as condições climáticas. A natureza, ela vem vento, vem onda, ela não quer saber se você está preparado ou não. Você que tem que saber da sua condição para enfrentar isso, né? Então a gente encarou vento muito forte, que trouxeram ondas grandes, né? Então teve um momento ali de instabilidade.
E também ventos em direções diferentes, isso variava durante o dia todo?
Pegamos vento contra, tanto que o próximo desafio eu vou procurar uma região do litoral onde as condições da natureza ajudem mais, né? Tenha mais correnteza e vento a favor.
E um vento também constante numa direção, né? Porque como é que vocês conseguiam prever que o vento iria mudar? Na verdade, você não tinha como fazer isso, né, durante esse período que vocês estavam nesse desafio?
Para falar a verdade, a gente sabia que pegaria alguns momentos de vento contra. A gente escolheu essa região porque essa região aí é o quintal da nossa casa. Então, como é o primeiro desafio, a gente quis fazer no quintal de casa, onde você à noite não precisa se orientar muito por bússola, nem por GPS, que você conhece o caminho e tal, né? Mas a gente hoje em dia tem sites de previsão de tempo que são fantásticos. Então, eles dizem, ó, a partir de tal horário o vento vai mudar, e realmente estava previsto que a gente ia pegar vento contra.
Vocês mantinham uma conexão, uma informação também com uma linha de comunicação com terra também, com gente passando informações para vocês?
A comunicação com terra era se eventualmente a gente tivesse um problema, um risco de vida, a gente poder estar comunicando para eventualmente precisar ter um resgate, enfim.
Além disso, assim, o sucesso da empreitada eu acho que não foi baseado só nesse preparo físico, né? Além de vocês terem que enfrentar também essas condições climáticas e ter que ter então esse preparo físico e psicológico para enfrentar isso, vocês montaram também uma estratégia que foi bastante importante para esse sucesso, não foi? Fala um pouco sobre como é que foi essa estratégia.
A canoagem oceânica envolve equilíbrio. Nós utilizamos barcos de competição em canoagem oceânica, que são barcos instáveis, né? Velozes, porém instáveis. Então a gente já preferiu começar a remar já no começo da noite, que seria o momento que a gente estaria mais desperto, com menos cansaço, então enfrentar a noite menos cansado, tá? Isso foi uma estratégia por causa do equilíbrio. Então essa foi uma das estratégias. E outras estratégias foi se alimentar bem, consumir suplemento alimentar e dar risada e ter paciência, né? Porque depois do quilômetro 130, para você chegar no 140 demora pra caramba. Depois cada quilômetro que você rema parece que demora 3 horas, entendeu?
Tem que gostar muito do que faz, né?
Ah, canoagem oceânica é um esporte super prazeroso, porque não faz barulho, você tá em contato, tá totalmente imerso na natureza, né? Você tem que ter um bom preparo físico, conhecer de mar, respeitar o mar, né? E você pode estar viajando pelo país, indo para ilhas que poucas pessoas foram, e passar por costões que de barco a motor, provavelmente você não passaria, entendeu?
Só para o ouvinte entender, o percurso de vocês, ele partiu ali do canal de Bertioga, né? Depois foi até a costa da Guarujá, a ilha Porchá em São Vicente, e a volta nessa ilha, depois Porto de Santos, base aérea, retornaram ao canal da Bertioga, de novo costa do Guarujá até a Baía de Santos, seguiram aí para a Ilha das Palmas, retornaram ao Porto de Santos, voltaram ali até a Ponta Grossa no Guarujá e chegaram então no Clube de Regatas. Como é que vocês decidiram esse percurso? Ele foi pensado através das condições da maré, do vento?
Foi. Ali, aquele braço de mar ali, que é o canal de Bertioga, a questão da maré estar enchendo ou vazando é muito importante. Por exemplo, você está saindo de dentro desse braço de mar com a maré vazando. Aí a tua velocidade média está por volta de 11 km por hora. Se você estiver indo contra essa maré, tua velocidade cai para 4 por hora. Então todo esse percurso foi pensado etapa por etapa, acompanhando as marés vazando ou enchendo, direção dos ventos. Então foi tudo bem, foi bem estratégico. Não é só sentar no caiaque e falar, ah, vou remar 24 horas. Você tem que, nesse percurso, era um percurso muito estratégico, porque você tinha que pensar nessas condições da natureza.
Vocês também tiveram toda uma preocupação de ter um apoio médico, né? Um monitoramento com GPS também, postos de controle e tudo mais, né?
É uma exigência da Confederação Brasileira que tenha um mínimo de segurança, né? E um mínimo de credibilidade. Então, tinham 2 GPS, o percurso já estava previamente informado à CBCA, a gente teve o apoio do Dr. Clemar Correia, que é o médico, para você ter ideia, é o médico-chefe de todos os ralis do sertão e das principais provas de corrida de aventura do país, quer dizer, sabe, conhece de resgate. Então acho que para fazer um desafio desse é bom ter uma estrutura mínima.
Ser muito bem pensado, planejado, uma coisa bastante cuidadosa, né? Fala então um pouco agora o que vocês estão planejando de novos desafios, assim, nesse sentido. Você está pensando em fazer algumas viagens pelo litoral, também com caiaques oceânicos. Como é que você está pensando em fazer agora em 2006?
Remar direto. É uma dica que eu dou aí para o ouvinte, é pensar seriamente em conhecer o esporte, a canoagem oceânica, que é prazeroso demais e vai passar por locais maravilhosos, né? Mas de desafio a gente está pensando em bater essa marca, tá? Em algum trecho do litoral brasileiro onde as condições da natureza ajudem mais a gente. Então a gente quer bastante vento de popa e onda e correnteza a favor, né? Continuar o projeto que eu tenho com a Carmen Lúcia, que é... A gente já remou esse trecho que eu falei aí de Búzios até Santos, agora a gente quer começar a remar de Salvador até Búzios. É essa a ideia.
E agora já vai ser um mar mais desconhecido, né? Já vai ser um desafio a mais, né? Porque como você falou, você usou o litoral daqui, o litoral paulista e carioca, porque era o quintal de casa onde vocês podiam treinar. Agora vocês estão indo para um desafio um pouco maior, né?
Você tem ideia, o litoral da Bahia, né, sul da Bahia, o litoral do Espírito Santo é famoso por ter ondas bravas, né, e vento forte. Então a gente tem que estar monitorando a condição do tempo, né, dos ventos, conversando com os velejadores e com os remadores e com os navegadores locais, né, e sempre respeitando o mar, que o mar afunda petroleiro para dar um... passar um sufoco de caiaque não é difícil.
Com o mar não se brinca, né? Para quem se interessa pelo esporte e quer saber mais, como é que faz para entrar em contato com a confederação, até entrar em contato com você para trocar umas ideias?
Ó, quem se interessa por canoa havaiana, acho que pode entrar no site www.canoahavaiana.com.br. Quem se interessa por canoagem oceânica, pode entrar no site da CBCA, ou no site também do principal fabricante de caiaques oceânicos, que é a www.caiaquesopium.com.br. Conversar com o próprio Fábio Paiva, que é respeitadíssimo no Brasil, foi campeão mais de 10 vezes, entendeu? E ele vai dar boas dicas, lugares para remar, que tipo de barco usar, desde aquele barquinho que você quer ter para dar um rolezinho na beirinha, né, até aquele caiaque que você quer ter para você com o seu filho ou você com a sua namorada fazer uma viagem, dar a volta na Ilha Bela, ou, enfim, tem para todos os gostos.
Legal. Valeu, Eduardo, pela entrevista, parabéns aí por essa conquista e sucesso nos próximos desafios.
Valeu aí para vocês, parabéns pelo site, nota 10. A galera aí, vê se... se animem e vai dar uma remadinha, principalmente nesse verão aí. Um abraço a todos.
Esse é o Podcast Brasil encerrando mais uma entrevista. Obrigado pela sua atenção.
Diário de Bordo, com Eduardo Coelho.
Uma realização Podcast em Brasil.